Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Heloísa da Silva Cromilac. A magistrada vai contar para a gente como funciona e quais são os objetivos do projeto Prossiga, desenvolvido na comarca de Ponta Grossa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Heloísa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, muito obrigada a vocês pela iniciativa e pelo canal de comunicação.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste o projeto Prossiga.
Bem, o projeto Prossiga é um projeto desenvolvido na comarca de Ponta Grossa e ele é uma parceria do Poder Judiciário com vários órgãos locais. É coordenado pelo SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos de Cidadania de Ponta Grossa, coordenado pela doutora Jurema Carolina Gomes. Pelo Ministério Público, ele conta na coordenação do doutor Antônio Juliano Albanês, que é o promotor responsável. Pelo patronato local, na pessoa da Silmara Carneiro Silva, e pelo DETRAN, Autarquia Municipal e SAMU. Então, são vários órgãos e entidades que se uniram para dar essa ressignificação para os delitos de trânsito, para o cumprimento das medidas dos delitos de trânsito.
Uhum. E, doutora, explica também um pouquinho para a gente quais são os principais objetivos do projeto.
Tá. Então, o objetivo principal, primeiro, do projeto é ressignificar a responsabilização dos infratores de delito de trânsito de pequena e média gravidade, que são objeto de investigação nas varas criminais e nos juizados especiais. A inspiração desse projeto veio do projeto Justiça e Solidariedade no Trânsito, desenvolvido em São José dos Pinhais pelo Dr. Augusto, que teve uma grande notoriedade. Então, a partir do projeto do Dr. Augusto, a gente ampliou algumas situações, ampliou o enfoque, que ele basicamente trabalha com embriaguez ao volante. Uhum. A gente procurou, para todos os delitos de trânsito, fazer uma reformulação, mas basicamente inspirada na ideia inovadora dele.
Uhum. E como que funciona na prática o projeto, doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor?
Então, o nosso público-alvo é delitos de pequena e média gravidade, beneficiados com suspensão condicional do processo e transação penal, ou seja, abarca juizados especiais e varas criminais comuns. Alguns exemplos, que são os delitos mais recorrentes no juizado especial, que é onde eu atuo. O afastamento do condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade. É um delito muito recorrente nos juizados especiais, que era encaminhado normalmente para uma medida de transação penal, cumprimento de prestação pecuniária, medidas...
Isso quando não tem vítima, né?
Quando não, tá. No juizado, de regra, não tem. Uhum. Na vara criminal já seria o embriaguez ao volante, esse tipo de delito. Então, o nosso alvo são esses crimes que... Por uma situação pessoal do infrator, eles seriam beneficiados com suspensão condicional e transação penal.
Uhum.
Esse é o nosso...
Seria. E quais seriam um pouco as etapas do projeto na prática, doutora, para a gente conseguir visualizar como que funciona?
Então, como são vários órgãos... unidos nessa busca de uma responsabilização mais efetiva dos delitos de trânsito na comarca de Ponta Grossa, a gente estabeleceu algumas etapas que congregam todos os envolvidos. A primeira etapa são oficinas junto ao Patronato Municipal, que é um órgão vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessas oficinas, os apenados, os encaminhados para essas medidas despenalizadoras, eles participam de palestras sobre primeiros socorros, direção defensiva, legislação de trânsito. Há uma alteração das pessoas que promovem as palestras, mas sempre as oficinas são realizadas junto ao patronato da Universidade Estadual. A segunda etapa, que foi uma etapa que teve bastante repercussão na cidade, é a simulação de resgate de vítimas com o corpo de bombeiros. Então, o corpo de bombeiros disponibiliza normalmente num local de ampla visibilidade, na comarca, numa praça, numa escola, uma simulação de como é feito um resgate de uma vítima de uma forma bem, bem real, bem próxima do que acontece. Já a terceira etapa do projeto é uma etapa um pouco mais sensível, um pouco mais delicada, que foi inspirada no projeto do Dr. Augusto, que é a vivência das vítimas de acidente no pronto-socorro municipal. Uhum. Então, os apenados são encaminhados para o pronto-socorro para auxiliar no atendimento dessas vítimas de acidente de trânsito. Essa etapa a gente chama de um pouco mais delicada porque não é todo mundo que pode participar da vivência no pronto-socorro. Primeiro, o patronato também faz uma triagem com um assistente social, uma psicóloga, para quem tem condições de participar dessa vivência, de modo a não atrapalhar as atividades no pronto-socorro. Uhum. Tá? Caso a pessoa não se enquadre, não preencha os requisitos dele, a gente tem algumas alternativas lá, que é sessões junto a Alcoólicos Anônimos, caso tenha algum índice de alcoolismo relacionado ao delito de trânsito, sim, ou círculos restaurativos junto ao SEJUSC, que é uma técnica de justiça restaurativa aplicada na comarca de Ponta Grossa, que busca fazer com que o infrator repense a conduta dele.
Uhum. E tudo isso é coordenado pela senhora, né?
Juntamente, são vários coordenadores. Uhum. Formalmente, sim, mas sem a colaboração de todos, a gente não desenvolve
com certeza,
o trabalho.
Até porque é um trabalho em parceria,
isso,
né? Com o Corpo de Bombeiros, não sei se é a prefeitura, com a prefeitura também.
A prefeitura na figura da Autarquia Municipal de Trânsito, que uhum. é um órgão autônomo, mas é o representante do município na nossa atividade aqui.
Bem legal, doutor. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre a importância do poder público ele trabalhar com esses infratores envolvidos em delitos de trânsito de pequena e média gravidade. Por que é importante fazer isso?
Então, a suspensão condicional do processo e a transação penal são as ditas medidas despenalizadoras que surgiram no sistema brasileiro pela Lei 9.099 de 95. E elas foram uma grande evolução no sistema penal brasileiro, mas precisaram de ajustes. E um dos ajustes é justamente aproximar o infrator da vítima do delito, uhum. para que ele tenha real percepção das consequências do evento danoso na vida da vítima. E o projeto Prossiga busca justamente isso, dar uma ressignificar o cumprimento dessas medidas.
Uhum. A senhora comentou que ele trabalha também em paralelo com a justiça restaurativa, isso, em algumas etapas. Queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em justiça restaurativa.
Então, a justiça restaurativa é uma forma de abordagem do direito, uma nova perspectiva do direito, que há 2 anos em Ponta Grossa, não só Ponta Grossa, no Paraná, um grupo de juízes se reuniu para estudar e isso trouxe uma ressignificação. Uma forma, uma mudança de paradigma na forma de ver o direito. Porque a justiça restaurativa é uma justiça que se preocupa basicamente com as consequências do evento. Não só para o agressor, mas para todos os envolvidos, para a vítima, para a comunidade. Então ela amplia o leque de envolvidos no evento danoso. De regra, a gente se preocupa só com quem cometeu o crime, quem cometeu o dano, qual vai ser a punição para ele. Uhum. A justiça restaurativa amplia e pensa como recuperar as consequências daquele evento danoso para a comunidade, para o agressor e para a vítima.
Uhum. Doutora, por que esse nome para o projeto Prossiga? De quem que foi a ideia desse nome também?
Então, foi uma das reuniões, quando a gente estava elaborando o projeto, então foi uma alusão às regras de trânsito, à sinalização de trânsito de um bom comportamento Prossiga. Então ficou uma alusão à regulamentação de trânsito.
Uhum. E doutora, essa iniciativa ela também tem encontrado respaldo numa recente alteração na legislação de trânsito, não é mesmo?
Isso.
Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre isso.
Então, a Lei 13.281, de 2016, ela alterou o Código de Trânsito Brasileiro, prevendo expressamente uma hipótese de substituição da pena privativa de liberdade, que é normalmente na suspensão uhum. condicional do processo ou na transação, o trabalho em equipes do agressor, o trabalho de equipes em resgate de corpo de bombeiros, trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebam vítimas de acidente de trânsito e trabalho em clínicas especializadas na recuperação de vítima e ainda de forma bem aberta outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação da vítima. Então o que a gente percebe é que essa lei trouxe o papel das consequências da vítima para a responsabilização dos delitos de trânsito. Inclusive, esse projeto de lei, quando foi aprovado, citou expressamente o programa Justiça e Solidariedade e Sobriedade no Trânsito, desenvolvido em São José dos Pinhais.
Pioneiro no Paraná.
Que foi a inspiração do nosso.
E, doutora, na opinião da senhora, trabalhando com esse projeto agora, a senhora diria para os nossos ouvintes que falta conscientização dos motoristas?
Falta principalmente na questão da embriaguez. As pessoas, há um sentimento de que eu consigo conduzir sob efeito de substância entorpecente, substância de álcool, e que eu não vou gerar nenhum risco para a sociedade. Mas essa visão é completamente criticável do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, porque perde-se o controle da direção do veículo e acaba... E o grande risco é o impacto também nas outras pessoas. Então, ele vem conscientizar também a respeito desse perigo que é a embriaguez, que é o nosso principal alvo, né? Embriaguez ao volante.
E a gente discute, mesmo depois de alguns anos da lei seca, com uma maior fiscalização, alguns motoristas ainda insistem, né, nesse comportamento de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. Isso precisa ser mais tratado pelo poder público, doutora?
Mais tratado, divulgado, e essa parceria entre órgãos foi uma iniciativa extremamente gratificante de trabalhar dessa forma, porque são várias entidades envolvidas buscando resolver o mesmo problema. Há uma preocupação muito grande da universidade, por exemplo, no departamento médico, departamento de enfermagem. Há uma preocupação muito grande do corpo de bombeiros, dos órgãos de trânsito, do judiciário, do Ministério Público. Então, por que não nos unirmos para tentar resolver ajudar de alguma forma na resolução desse problema, que é um problema crônico no Brasil. Né?
Doutora, quais seriam os planos do projeto Prossiga agora para 2017? Conta um pouquinho para a gente.
Então, nós terminamos a primeira turma agora com vivência, né? Que incluiu a parte de oficinas, participar da simulação de resgate e vivência junto ao pronto-socorro municipal. Por enquanto, temos o apoio do Ministério Público, mas a gente quer consolidar junto a todas as varas criminais de Ponta Grossa esse tipo de iniciativa, porque depende muito da adesão do Ministério Público de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, que é ele que formula, dos juízes da comarca e também dos juizados especiais, ampliando assim o número de assistidos no projeto. Então, o nosso desafio para 2017 é esse.
A ampliação do projeto. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Heloísa da Silva Kromilak. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do projeto Prossiga, que é desenvolvido na comarca de Ponta Grossa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre os desafios que têm sido enfrentados para desenvolver esse projeto e para que ele continue.
Então, a adesão ao projeto pelas entidades parceiras foi muito positiva, assim, então não encontramos resistência alguma de início. A grande questão é a burocracia, por enquanto. Então, a gente tem só um parceiro para a terceira etapa, que é a etapa de vivência, que é o pronto-socorro local. E ele tem uma capacidade limitada de receber assistidos, justamente para não interferir nas atividades que eles desenvolvem. Então, é uma turma restrita e, por conta disso, como o programa visa dar uma celeridade também no cumprimento da medida, não pode ser uma medida que demore um ano para ser cumprida, ela tem que ser algo breve para ser efetivo e ter uma efetiva responsabilização. O nosso desafio é encontrar mais parceiros, principalmente para a etapa de vivência, outros hospitais, outras entidades, outras clínicas que aceitem receber apenados para cumprir essa etapa do programa. A dificuldade é porque não pode, eles o apenado fazer, às vezes, de um enfermeiro, por exemplo. Uhum. Há uma técnica muito grande para isso,
claro,
que eles não têm condições de ensinar antes de receber o apenado. E há uma preocupação também de que não interfira no tratamento. Por exemplo, não pode se sensibilizar, em alguns casos, isso foi um alerta da diretora de algumas vezes para a gente, de sensibilizar e oferecer água para uma vítima de trânsito, porque às vezes pode interferir completamente no quadro dela e no tratamento. Então, às vezes, a pessoa não se sensibiliza com a situação e quer ajudar. Então, tem toda essa triagem antes, toda essa preparação e a gente encontrou uma certa dificuldade nesse ponto de receber o parceiro do hospital.
Uhum.
Por enquanto é só o pronto-socorro e atua de uma forma...
Um ambiente bem delicado,
isso,
né?
Isso, e de uma forma bem reduzida o número de assistidos que pode receber para não interferir nas atividades deles. Que é uma...
E é um número muito alto de pessoas condenadas em Ponta Grossa por delitos de trânsito, assim, de média?
Não, em relação às outras comarcas, não há. A comarca de Ponta Grossa não está fora das estatísticas, mas há muitos casos de beneficiados com suspensão, que são aqueles infratores que ainda não têm reincidência, então é o primeiro delito deles de trânsito. Então Ponta Grossa tem um leque amplo dessa situação e é neles que a gente busca atuar, nesses casos que a gente busca atuar.
Uhum. Acho até interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes, doutora, antes do projeto, o que acontecia com essas pessoas? Elas pagavam uma multa, e prestavam serviço para a comunidade? Qual que era a pena delas?
No âmbito dos juizados especiais, que é a transação penal, que não é o delito de embriaguez, são esses outros delitos de trânsito. Normalmente é uma prestação pecuniária, uma multa. E resolvia a questão dessa forma, essa multa vai para uma conta única do Poder Judiciário e é destinada a, de regra, projetos, ao Conselho da Comunidade. Então, algumas vezes repercutia, inclusive, na prevenção de delitos de trânsito por conta dos projetos desenvolvidos pelo Conselho da Comunidade e também pelo patronato municipal. No âmbito do processo criminal da vara comum, na suspensão condicional do processo, é por 2 anos ele cumpre algumas condições, que é não se ausentar da comarca, comparecer em juízo bimestralmente. Isso varia de acordo com o entendimento do promotor e do juiz responsável. Então, é por 2 anos ele cumpre algumas medidas restritivas da liberdade, restritivas de direito dele, como comparecimento bimestral, fica vinculado ao processo. Então, agora ampliou, de certa forma, é algo que agrega a uma etapa da suspensão e da prestação, porque ele tem que se submeter a essas 3 etapas para concluir com êxito o cumprimento da medida.
Uhum. E a participação dos apenados é voluntária daí?
Não, é uma pena. Tem uma natureza de não é bem uma pena, porque não gera efeitos de reincidência, mas é uma imposição. Se ele não cumpre, volta a correr o processo, ele pode ser condenado.
Uhum. Doutora, ainda falando sobre esses desafios para a concretização do projeto, a falta de estrutura para os juízes do primeiro grau também é algo desafiante nessa construção de um projeto de responsabilidade social?
Sim. É sempre um desafio a gente, mas como são várias pessoas reunidas, vários juízes, vários promotores, a gente acaba encontrando forças aí para superar essas dificuldades. E em Ponta Grossa, especificamente, a gente tem uma receptividade muito grande da comunidade e dos órgãos públicos nessas parcerias. Então, acaba compensando essa falta de estrutura inicial que a gente tem.
Uhum. Doutora, conta um pouquinho para a gente também como que tem sido para a senhora atuar na coordenação desse projeto. Uhum. Isso é gratificante, esse contato um pouquinho mais próximo com a comunidade?
Claro, é muito gratificante porque na função de juiz, restrito ao gabinete, a gente não tem ideia do efeito daquelas medidas que a gente aplica, das penas que a gente aplica, da sentença. E dessa forma, com o projeto Prossiga, eu consigo visualizar exatamente as consequências numa atuação minha mais cautelosa, mais responsável, cautelosa e responsável no sentido de preocupada com a comunidade e de perceber os resultados dessa atuação. Então, principalmente na simulação do resgate, eu estive presente junto com os apenados, o Corpo de Bombeiros, e a paisana, assim, nem todos me reconheceram, porque são de todas as varas, e podia conversar com eles, perceber que o quanto que estava sendo impactante com eles aquela medida. Então eles, nossa, como é sério, qualquer atuação do Corpo de Bombeiros. Então foi muito impactante para eles esse resgate.
Uhum.
E foi para mim, foi também gratificante de ver o resultado do meu trabalho dessa forma mais concreta. Mais...
Com certeza. Doutora, eu fiquei curiosa, conta um pouquinho também como que é essa simulação de resgate. Uhum. Como que isso é feito?
Então, o Corpo de Bombeiros, eles têm toda uma estrutura para isso. Eles foram bem solícitos desde uhum. o início para colaborar conosco. Eles só precisam de um veículo de sucata, desses que então esse foi o nosso trabalho, foi oficiar a corporação, a gente conseguiu com a Polícia Militar, um veículo de sucata. Deixamos em praça pública e eles vêm como se simulando como se aquele veículo tivesse com uma vítima dentro. Aí eles cortam, eles fazem abertura do veículo para retirar, tem um bombeiro que simula se é vítima e fazem toda a retirada da pessoa do local como se o veículo tivesse destruído em função de um acidente de trânsito. Então é bem impactante porque com toda a forma como eles trabalham para a retirada da vítima, o quão difícil é isso, eles demonstram para a comunidade.
Uhum.
Também. E é um trabalho que eles fazem há muito tempo em escolas, um pouco burocrático também, porque precisa dessa reserva, eles não têm os veículos.
Com certeza.
Então, a gente acabou se organizando lá para isso, para manter já uma escala, já temos para o ano todo os veículos reservados uhum. e as agendas com o Corpo de Bombeiros.
Doutora, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para a senhora também contar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho no Juizado Especial. Uhum. Como que é para a senhora, como magistrada, atuar num juizado?
Então, eu sou juíza substituta dos Juizados Especiais, mas pela divisão de competências lá de Ponta Grossa, eu atuo basicamente no Juizado Especial Criminal e em colaboração uhum. nas outras varas. O Juizado Especial Criminal são os delitos de pequena gravidade, pena até 2 anos. Mas eles devem ser tratados, né, na minha opinião, como um começo, uma iniciação. Então,
sim.
se a gente fizer um trabalho efetivo ali de responsabilização, talvez a pessoa nem se insira na criminalidade de uma forma efetiva. E é o juizado, é o espaço que você tem mais contato com a população. Porque há o princípio da informalidade que rege o juizado especial. Então, a gente tem disponibilidade para ouvir uma audiência de uma forma um pouco diferente da convencional, uhum. Interromper, suspender o processo para benefícios. Eu gosto muito dessa atuação mais próxima, menos formalista do direito e sou muito realizada nos juizados, mas também é preciso sempre repensar o nosso trabalho, como foi feito do Prossiga, para não reduzir ao mero formalismo de lei, acabar no juizado especial sendo reduzido a um formalismo no sentido de só prestação pecuniária,
uhum.
é só assim que a gente trabalha, não, então, e eu tenho a colaboração do Ministério Público lá também, dos colegas juízes do juizado especial, estão todos muito preocupados com a efetividade das medidas, da efetivação do direito.
E Ponta Grossa é um lugar onde tem sido pioneiro com vários projetos.
Isso.
No trabalho com a justiça restaurativa, é uma equipe muito boa de magistrados lá, né, doutora?
Então, tem a ver com até com as considerações que eu tinha pensado sobre o projeto, com essa mudança de paradigma que teve a partir dos estudos de justiça restaurativa. Isso contaminou de uma forma positiva toda a comarca e para a gente repensar o que a gente vinha fazendo há muito tempo de uma forma quase que automática e se isso era certo do ponto de vista do apenado, da vítima e da comunidade. E a partir daí, na vara de infância, teve uma reformulação bem interessante de conceitos, na vara civil, na vara criminal, nos juizados especiais e principalmente com a implantação do SEJUS, que é 2 anos,
uhum.
ele virou o lugar onde desenvolve-se as práticas restaurativas de forma ampla. É o espaço das práticas restaurativas em Ponta Grossa. Então, todas as nossas ideias de reformulação a gente faz via SEJUSC e tem tido uma adesão muito, muito boa da comunidade que uhum. participa como voluntária lá do SEJUSC, uma adesão muito boa dos servidores que também compraram essa ideia e se viram engajados, né, numa nova forma de ver o direito, de trabalhar a justiça, dos juízes, da doutora Larissa, da doutora Jurema, que são muito envolvidas com essa situação, as coordenadoras do SEJUSC, e e do Ministério Público também, da Defensoria. Então, Ponta Grossa hoje é um solo fértil para práticas restaurativas. Uhum.
E, doutora, acho que a gente vai ter que explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que, que é, qual que é o trabalho desenvolvido no SEJUSC, só para a gente não deixar uma ponta solta.
O SEJUSC é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos de Cidadania. Ele foi instituído por meio de resolução do Conselho Nacional de Justiça, e é uma forma do Poder Judiciário se aproximar da comunidade. Então, é no SEJUSC que acontecem as audiências de conciliação prévia. Então, a pessoa tem um problema de família, de uma situação específica com um vizinho, e não necessariamente pode contratar um advogado para judicializar. Ela procura o SEJUSC diretamente, e eles tentam, de uma forma consensual, nunca é litigiosa, né? Se for litigiosa, tem que encaminhar para a via comum, para o processo comum, com a participação de advogados, mas eles buscam de uma forma consensual resolver o problema. Então, é o SEJUSC que é a porta de entrada do cidadão no Poder Judiciário. E também desenvolve outros projetos. Na comarca de Ponta Grossa, assumiu uma função muito grande de ministrar cursos de justiça restaurativa, ministrar atividades dessa forma, parceria com escolas, para que escolas desenvolvam práticas restaurativas. Ele é um grande, que a gente costuma falar, um grande guarda-chuva das boas práticas, né, SEJUSC?
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Heloísa da Silva. Ela trouxe para a gente mais informações sobre o desenvolvimento do projeto Prossiga em Ponta Grossa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, só para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor as suas últimas considerações sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre o projeto, o trabalho do Poder Judiciário em Ponta Grossa. Fique à vontade.
Então, novamente, vou falar da justiça restaurativa, que é grande. O Prossiga é mais uma forma de consolidação dessa verdadeira virada paradigmática que aconteceu com os estudos de justiça restaurativa, de uma forma de repensar o direito a partir das consequências do evento danoso. Então, o Prossiga consolida isso porque busca levar os infratores dos delitos de trânsito a repensar sua posição em relação às vítimas, que são o outro lado, e muitas vezes no processo convencional eles não sabem o que aconteceu com a vítima. Certo, muitas vezes existem ações indenizatórias, cíveis, e acabam tendo esse contato. Mas é uma forma de antecipar isso com todas as vítimas de evento danoso, para que tenham real noção da dimensão desse ato. Então, o Prossiga consolida esse ideal restaurativo, que é um ideal de um grupo de juízes do Estado que estão em permanente diálogo, buscando repensar nossos conceitos, fazer uma releitura de uma forma que é sob o enfoque da comunidade e da vítima também.
Doutora Heloísa, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, e voltamos amanhã às 15h, e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.